Uma pessoa foi fazer um retiro na Casa do Silêncio e teve um sonho. No sonho havia uma serpente com três cabeças. Era como se esta serpente estivesse dentro dela, dentro da pessoa. Então ela ouviu uma voz que lhe disse que não teria que matar a serpente, mas teria que retirá-la de si. Que significa este sonho? Então, esta serpente de três cabeças que a pessoa tinha dentro era o desejo, as sensações e as boas intenções. Se vocês leem o A Hora de Crescer Interiormente, lá existe uma história que fala dessas. Só que lá não é uma serpente, lá é um outro bicho de três cabeças. Os desejos, as sensações e as boas intenções. O desejo é a cabeça principal. Então essa é que teria que ser removida primeiro, porque é com base nos desejos que vêm as boas intenções e as sensações. Se nós examinássemos as nossas boas intenções, veríamos o quanto elas são inadequadas diante de certas realidades. Em geral, elas não correspondem àquilo que tem que ser feito e àquilo que deve ser observado. Isto, nos trabalhos de Hércules, é considerado um trabalho, porque nós todos temos muito boas intenções. Reconhecemos que são boas, mas precisa ver se elas são boas mesmo ou se são boas só para nós e não são aplicáveis diante de certas realidades. Isto é muito importante. E claro que como desejo, sensação e boa intenção é uma coisa muito arraigada, uma coisa que faz parte do astral coletivo e do mental coletivo, nós não temos como matar isto, porque isto é parte do astral e do mental coletivo. Nós temos que tirar isto de dentro de nós, nós temos que remover isto de dentro de nós. Claro que se nós temos uma intenção, nós teremos que colocar aquela intenção na luz para ver se aquilo é aplicável. Minha intenção pode ser a melhor possível e não servir para nada num certo momento, diante de certas circunstâncias e em certas situações. Isto realmente é um trabalho de Hércules, porque todos nós nos iludimos tanto com as nossas boas intenções que achamos que tudo que fazemos está certo, porque a nossa intenção é boa. A nossa boa intenção não serve em muitas circunstâncias. Isto é um trabalho de Hércules e esta pessoa está convidada a fazê-lo. E se haveria casos em que seres optam por encarnar com determinada enfermidade para eventualmente equilibrar ações feitas no passado? A alma, quando chega numa certa evolução, prepara a sua encarnação. E no preparar a sua encarnação, ela, tendo consciência daquilo que os corpos devem purificar, daquilo que os corpos devem trabalhar, esta alma pode sim até escolher alguma enfermidade para os corpos. A alma pode assumir uma enfermidade nos corpos antes de encarnar, porque é a forma que ela encontrou o modo adequado para que aqueles corpos cheguem numa certa purificação. As nossas ações refletem nos nossos corpos. Cada ação que a gente faz, estando encarnada, reflete no corpo físico, no corpo etérico, no astral e no mental. Então, o nosso corpo físico, através das vidas, vai criando um karma físico por causa das nossas ações. Então, a uma certa altura, nós temos necessidade de purificar os corpos e assumimos, podemos assumir sim uma enfermidade para isto. Há certas partes do corpo ou certos órgãos do corpo físico que correspondem a certas ações nossas. Então, se nós nos recusamos, por exemplo, a ouvir, a escutar a lei espiritual, nós podemos fazer com que o nosso ouvido pague por isto, com surdez, com problemas de audição, etc. O órgão que está coligado à ação geralmente assume o karma daquela ação no corpo físico. Assim por diante, vocês podem depois, por analogia, estudar certos assuntos. E se há casos em que seres que trabalham pelo bem da humanidade adquirem enfermidades para aliviar o karma geral? Sim, pode acontecer, sim. Existem almas em serviço que assumem uma parte do karma humano, porque todos nós temos o karma individual próprio, mas nós estamos como parte da humanidade que, como grupo, tem o seu karma. Então, estamos na humanidade, podemos, sendo uma alma evoluída, reconhecer o karma humano e assumir sobre si próprio uma parte daquele karma humano para aliviar o karma geral da humanidade. Então, muitas almas evoluídas, avançadas, assumem parte do karma humano. E uma pessoa está com um caso de alguém de 20 anos de idade que teve um traumatismo craniano e ficou tetraplégico. E ela quer saber se esta pessoa desencarnando, se ela é tratada lá do outro lado da vida. E se lá existe uma estrutura para receber estes seres. O nosso estado físico tem uma correspondência no nosso corpo astral. Uma correspondência não quer dizer que o corpo astral esteja nas mesmas condições. Está numa condição que corresponde. Então, se alguém aqui teve traumatismo craniano e ficou tetraplégico, no corpo astral deve ter acontecido alguma coisa que corresponda a isso. E, às vezes, isto reflete também no corpo mental. Diferentes formas. São corpos em diferentes níveis, mas que não são iguais. Então, se alguém está tetraplégico, no corpo astral deve haver algo que corresponda a isto. E no corpo mental também. E quando nós desencarnamos, nós passamos para planos de consciência onde os nossos corpos sutis são cuidados, são tratados, são regenerados ou curados. Passam, enfim, por uma aprendizagem, por uma experiência e, muitas vezes, por uma cura. Existe, sim, um tratamento para os corpos internos de quem passa por um trauma físico. Agora, nós não teríamos que confundir o estado dos corpos, o estado do corpo físico, o estado do corpo astral e o estado do corpo mental, com o eu superior do indivíduo. Temos que confundir uma coisa com a outra. Então, o corpo físico tem o tratamento que precisa ter aqui no plano físico. O corpo astral no plano astral e o corpo mental no plano mental. O eu superior, o eu interno, o núcleo de consciência anímico da pessoa, pode estar tendo um outro tratamento no plano das almas, no nível das almas. E em cada plano, em cada nível, existe a possibilidade, sim, de nós sermos ajudados, desde o plano físico até o plano das almas. Então, um corpo astral de um tetraplégico pode estar passando por um certo tratamento. Paralelamente, no seu nível, o eu superior está sendo assistido de outra forma, por outros grupos, por outras energias, um trabalho que se faz concomitantemente. Isto são trabalhos que acontecem nos outros níveis de consciência. Uma pessoa pergunta: por que é tão difícil, a um certo ponto, nós sabermos definir qual é o passo a ser dado e o caminho correto a seguir? Não é que é difícil, é que como nós escolhemos o livre-arbítrio, como nós temos o livre-arbítrio, uma das consequências do livre-arbítrio é nós termos vários caminhos para escolher. Porque senão como íamos usar o nosso livre-arbítrio? Como iríamos amadurecer através do nosso livre-arbítrio? Se nós não tivéssemos escolhido o livre-arbítrio, se a humanidade tivesse escolhido seguir o caminho único e pronto, pode estar certo que nós não tínhamos muito o que pensar aqui. Cada um via claro o seu caminho e seguia. Mas como nós escolhemos o livre-arbítrio, então vemos vários caminhos, várias opções, vemos várias oportunidades diante de nós. Isto é porque nós temos o livre-arbítrio. E assim, as possibilidades de escolha para nós são várias. São várias, porque o livre-arbítrio tem que ser usado. E ele só pode amadurecer usando. Então, muitas vezes nós temos várias opções entre as quais escolher. No início, é muito simples, porque nós temos clareza que uma coisa é positiva e outra é negativa. Aí você escolhe entre uma e outra e isso é muito simples. Mas nem sempre é assim tão simples, porque às vezes você tem que distinguir entre duas coisas positivas, não entre uma positiva e uma negativa. Quando o livre-arbítrio já está amadurecendo, ele está diante de duas coisas positivas. Aí já fica mais sutil a escolha. E chega num ponto que o livre-arbítrio precisa ser transcendido. Nós precisamos, a uma certa altura, entregar esse livre-arbítrio. E quando chega nesse ponto, há certas escolhas que com o discernimento nós não conseguimos fazer. Isto quer dizer que o livre-arbítrio já chegou num certo ponto de amadurecimento. Ele não precisa mais ser treinado com coisas elementares. Ele precisa mesmo estar diante de algo que ele não resolve, que por mais discernimento que você aplique, que não resolve, que você continua não sabendo o que fazer. Isto quer dizer que o livre-arbítrio amadureceu o suficiente para esta situação ser transcendida. E aí, quando o discernimento não resolve, quando você, por mais que peça a luz, por mais que pense, não consegue saber o que é para ser feito, aí chegou na hora de entregar o livre-arbítrio. Chegou na hora de entregar o discernimento. E aí, quando chega nesta hora, a luz interna ou a intuição começa a estar mais presente. Porque, no nosso caso, o livre-arbítrio, o discernimento, não resolve mais. A gente continua na dúvida. Por mais que pense, por mais que aplique o discernimento, você não sabe o que fazer. Isto quer dizer que chegou a hora de acabar com tudo isto. Chegou a hora realmente de pedir a luz interna, esperar a luz interna e se basear na luz interna. Como as pessoas não treinaram muito até as últimas consequências do discernimento, e quando usaram o livre-arbítrio assim um pouco levianamente, acontece que hoje estaria na hora de precisar da luz interna e não ter. Então, ela não acredita mais no próprio livre-arbítrio, ela sabe que ela pode escolher errado, ela já sabe de tudo isso, já amadureceu. O discernimento não resolve, ela pode aplicar o discernimento, pensar. Isto quer dizer que ela já devia estar usando a luz interna. Há um descompasso aí. nós temos que realmente tomar certas decisões e, eventualmente, conversar com a nossa parte interna. Teríamos que realmente nos voltar para esta parte interna e refazer, não é, um certo contato, um certo percurso, até que esta parte responda. Porque há muitas pessoas que não estão mais em condições de acreditar no próprio livre-arbítrio. E há pessoas também que, por mais que apliquem o discernimento, sabem que podem estar redondamente enganadas. Essas pessoas precisam da luz interna. E se não têm ainda essa luz interna à disposição toda hora, é porque não cuidaram disto. Não cuidaram disto num passado recente. Então é preciso aqui uma posição bem firme, é preciso aqui uma decisão muito clara, nós nos voltarmos para dentro e realmente conversarmos com esta luz interna, conversarmos com este nível de consciência nosso, de onde sai toda a sabedoria, toda a orientação para nós. Veja, tudo isso é um processo pelo qual nós passamos. Isto é um processo que a gente reconhece e vive. E se nós podemos comentar sobre o seguinte: a pessoa constatou que existem distintos grupos que trabalham para o plano evolutivo na superfície terrestre e que eles são diferentes e que expressam distintas energias. E como é que uma pessoa pode se dar conta com que grupo ela deve colaborar? E se ela pode colaborar com vários grupos ao mesmo tempo? E aqui está perguntando a respeito de vários grupos que nós conhecemos, mas essa última parte nós nem cogitamos, porque jamais iríamos dar opinião sobre um outro grupo de trabalho. Mas existem, sim, muitos grupos de trabalho na superfície da Terra, e cada grupo de trabalho, quando é autêntico, ele está afiliado a algum raio. Então há grupos de primeiro raio, há grupos de segundo, há grupos de terceiro, até o sétimo raio. Há grupos de trabalho em todos os raios. Ou há grupos de trabalho que reúnem mais do que um raio no seu trabalho e na sua energia. Em geral, nós nos sentimos atraídos e reconhecemos o nosso grupo de trabalho quando ele corresponde ao nosso raio, ou ao raio da nossa personalidade, ou ao raio da nossa alma. Então, quando corresponde ao nosso raio, é dali que nós nos aproximamos. É uma questão de raio. Agora, eu posso, pelo meu raio, ser atraído para um grupo de um raio correspondente. E ali pode haver uma situação que não seja tão positiva quanto um outro grupo que está em outro raio. Então não sei se adianta estar mudando de grupo, porque lá o raio é diferente. O grupo pode ser mais positivo, pode ser muito melhor organizado, pode ser mais puro, mas o raio é diferente, aquilo não é o seu raio. Compreende? Então, o que realmente conta é o raio do grupo de trabalho, é a energia do grupo de trabalho e a sua energia. Quando isso corresponde, aquele seria o seu grupo de trabalho. Agora, como nós, em vez de tratarmos das coisas que nos cabem, ficamos olhando as coisas dos outros, nós eventualmente encontramos o grupo que nos corresponde, mas preferimos o outro. Porque lá tem um que fala melhor, lá não se paga. A gente começa a olhar estas coisas e não adianta você estar num grupo que não é o seu. Embora aquele possa, no seu discernimento, ser o melhor. Mas se não é o seu, não adianta. Você lá não está sintonizado. Aí, por não estar sintonizado, você vai criar outros problemas. É tudo como você queria, só que não é a sua energia, não é o seu raio. Então lá você não vai estar bem. Se existe um grupo de serviço, se existe um grupo de trabalho, cabe aos componentes daquele grupo o tornarem cada vez mais real, cada vez melhor. Nada é perfeito, principalmente num grupo. Como que um grupo pode ser perfeito? Cada alma está num ponto, cada personalidade está num ponto. Os raios da alma não correspondem aos raios da personalidade. Os raios das mentes não combinam com os raios da personalidade. Então, como pode ser um mar de rosas? Então, precisa ver se aquele é o seu raio, se aquilo é a sua energia, se aquilo é o grupo onde você deve estar. E se você está realmente na intenção de servir, é ali o seu trabalho. E haja força, haja energia, haja disposição. Porque basta formar um grupo para começarem a surgir os problemas. Então você vai ter ali que se colocar para melhorar o grupo. E não para se dar por insatisfeito e ir procurar outro grupo. Porque não resolve, se não é o seu raio, não vai resolver nada. Você vai criar um incômodo lá dentro, por você não ser da energia deles. Eu não estou me referindo a nenhum grupo, nem a este. Estou falando de um modo geral. Sim, existem grupos de trabalho que estão em diferentes níveis. E nós sabemos que o trabalho espiritual é incompatível com pagamento. Trabalho espiritual é incompatível com coisas cobradas. Isso é uma coisa básica. Então nós estamos considerando grupos espirituais evolutivos aqueles que não cobram. Que não cobram para trabalhar, que não cobram... Enfim, está esclarecido isso. Isso que nós estamos considerando os evolutivos. E mesmo que sejam evolutivos, mesmo que não haja interesse econômico, financeiro, etc., mesmo com tudo isto, os grupos têm problemas, porque os grupos são feitos de pessoas. E os grupos de trabalho são também uma oportunidade para isso ir sendo resolvido. E cada grupo de serviço, cada grupo de trabalho, quando opta por realmente servir ao mundo, ele se torna muito transformativo. Então, quanto mais o grupo se doa, mais a sua energia se desenvolve no sentido de ajudar, no sentido de elevar, de curar, no sentido de promover a evolução de todos os seus componentes, porque todos estão em evolução. Então, precisa saber estas coisas tranquilamente, bem calmamente, não? E estar no trabalho. Bem, nós estamos falando em raios, como se nós tivéssemos um raio só. Seria muito simples isto. Acontece que nós temos uma variedade de raios nos nossos corpos e nós estamos nos referindo ao raio predominante. O raio predominante. Agora, em geral, quando se trata de um grupo de trabalho, quando se trata de um grupo de serviço, o raio da alma conta muito. Agora, se o indivíduo está muito identificado com o corpo astral, com o nível emocional, então conta muito o raio do emocional dele. Não existe uma regra para isto. Não existe uma tabela para isto. E nós também temos vários raios e depois que um dos nossos raios termina a sua atuação, depois que um raio nosso termina um certo trabalho, emerge um outro raio em nós, que pode não ser o raio da alma, mas é o raio de um corpo, ou o raio da mônada, que pode ser diferente, e que começa um certo trabalho, uma certa trajetória em nós. Se um dos nossos raios está trocando, isto é, se o raio predominante que me atraiu para aquele grupo começa a ser substituído por um outro raio que não é o raio daquele grupo, então aí vai haver necessidade de uma revisão. Vai haver necessidade de uma revisão, mas aí precisa ver que grau de relacionamento, que profundidade de relacionamento que você estabeleceu com aquele grupo. Então, pode um outro raio seu emergir, não ser o raio daquele grupo, e você prosseguir ali por causa das funções, por causa do que se criou, por causa, enfim, do trabalho, não? Que não está terminado e que depende de uma certa conjuntura. Então, estas coisas não são matemáticas. Nestas coisas espirituais, não se diz 2 mais 2 é igual a 4, nem 5 vezes 10 é igual a 50, não. Isso não existe aqui. Não existe essas coisas assim precisas. Nós temos que estar o tempo todo observando, temos que estar o tempo todo observando a nós mesmos, não? Para vermos que mudanças estão acontecendo em nós. E as mudanças que estão acontecendo em nós podem ser frutos da nossa atuação num determinado grupo de trabalho. E começa a emergir um outro raio, e que não é o raio daquele grupo, e você deve estar amadurecido o suficiente para se adaptar, para se moldar, para ajudar, mesmo você estando numa outra energia e estando num outro momento. Mas isso tudo, repito, depende das situações, depende das circunstâncias, depende do momento de cada um. Então, não quer dizer que você chegue num grupo de determinado raio e que encontre ali todas as pessoas que correspondem exatamente àquele raio. Não, porque as pessoas podem ter também mudado e a energia delas pode estar em outro ponto. E como uma pessoa pode se dar conta com que grupo ela deve colaborar? Bem, em geral, nós temos uma percepção disto, principalmente num assunto importante como este, que se trata da nossa colaboração, do nosso contato com um grupo espiritual. Então, este é um assunto importante que nós nos damos conta, sim, internamente, há algo em nós que sabe se aquilo é para ser ou não. Então, nós temos dentro de nós a possibilidade de termos certas confirmações. E aí precisa pedir essas confirmações dentro de nós. E não pelo que está acontecendo no grupo, pelas situações, porque isto muda como o vento. Hoje existe uma situação, amanhã tem uma situação oposta. E não é isso que vai me fazer balançar. Eu tenho que saber o que eu estou fazendo, tenho que saber qual é a minha tarefa, tenho que estar muito bem centrado para não me deixar levar pelas circunstâncias externas que podem acontecer dentro de um grupo. E se nós temos em Figueira um grupo de meditação para acalmar os pensamentos? Não, nós não temos aqui grupos de meditação. Aqui nós buscamos estar sempre concentrados através da vida. Então nós temos que estar muito atentos à vida externa, aos detalhes da vida externa também, para aprendermos a concentração, porque se nós não estamos atentos a todos os detalhes da vida externa, nós não desenvolvemos a concentração. Se você está bem atento a todos os detalhes, se você está disposto a suprir todas as mínimas necessidades, isso é o melhor trabalho de concentração que existe para nós. Agora, não sei se adianta muito você fazer exercícios técnicos de concentração e não prestar atenção nas coisas. E é muito mais simples para o ser mental fazer um exercício técnico de concentração do que ele prestar atenção nas coisas. Então, o desafio é você chegar à concentração prestando atenção nas coisas. E vocês sabem que luta é isto. Você ter a proposta de estar atento a tudo, de estar atento nos mínimos detalhes, isto é um trabalho de concentração muito adequado. Agora, se esta concentração estiver bem desenvolvida, então você está em condições de poder estar percebendo várias coisas interiores, que é isso que acho que chamam de meditação, não é? Você está em contato com níveis superiores dos seus corpos, etc. Então, parte-se da concentração. Se eu, neste momento, estou aqui, não estou ciente da posição do meu corpo, se o meu corpo está na posição que eu quero, se eu estou atento ao que está sendo dito, se eu estou prestando atenção, se ali não está acontecendo uma coisa que eu preciso acudir, enfim, eu tenho que estar totalmente sensível, aberto para todos os lados e consciente de tudo. Isto é muito mais empenhativo do que nós fazemos exercício de concentração aí algumas vezes por dia, ou temos horários para fazer os exercícios espirituais. Aqui o exercício principal é esse: é você estar atento a tudo o que acontece. É você estar atento. É um trabalho de Hércules, como vocês sabem, né? Mas é esse o trabalho. E daí é que as coisas partem. Pois não.
Pode ser que em algum momento da encarnação lhe dê dois raios?
Ela disse: pode haver um momento na nossa encarnação onde haja dois raios em nós atuantes. Nós temos um raio na mônada, temos um raio na alma, temos um raio no mental, temos um raio no emocional, temos um raio no etérico físico e temos o raio da personalidade, que é outro. Então pode ser sim que mais de um esteja aí atuando e nós temos que aprender a lidar com eles. Aliás, para nós nos desenvolvermos nesse assunto da energia, do raio, é assim que a gente desenvolve, é você estar lidando com mais de um. Mas sempre tem um predominante naquela encarnação, que para efeito do nosso trabalho seria o raio da alma. Para nós é muito importante saber o raio da alma, o raio do eu interno, o raio do eu superior. Nessa fase do nosso desenvolvimento, o raio central é o raio do eu superior. Este é muito importante. Porque é o raio do eu superior que, quando desenvolve, quando se torna ativo, controla o da mente, compreendeu? O da mente controla o do astral. E o da mente, o do astral, controla o do físico. Então, o eu superior, para nós, nesse momento, é o principal. É dele que parte todo o controle, do ponto de vista do raio. No nosso ponto evolutivo, é a energia da alma a condutora do ser. No nosso ponto evolutivo, não é ainda o raio da mônada. O raio da mônada está bem lá aguardando, quando o nosso trabalho no raio da alma estiver terminado. Nosso ponto é o trabalho do raio da alma. E nós estamos já reconhecendo o raio da mônada. O raio da alma, a energia da nossa alma, diz respeito à integração dos nossos corpos e diz respeito a nos colocar no serviço planetário. Então é o raio da alma que resolve isto. Não é o raio da mente que nos coloca no serviço planetário. Óbvio isto. E não é o raio da mônada que nos coloca no serviço planetário, porque o raio da mônada está visando a nossa posição cósmica, não planetária. De forma que o nosso passo, que é integrar o próprio ser, ter o próprio ser integrado, ter um ser que saiba o que faz, ter um ser que optou pelo serviço e estar em serviço, e ter um ser que está, além de coordenar os corpos, esse ser está se ofertando para o serviço mundial, para o serviço planetário, isto depende do raio da alma. Isto é a energia da alma. Então, para nós, o raio da alma é muito importante. E o raio da alma coordena o raio dos corpos. O raio da alma controla a energia dos corpos. No nosso trabalho, o importante é o raio da alma. E é nós estarmos abertos, estarmos receptivos para algum contato com o raio da mônada. Pois não.
Quando se une mental, como seja, é difícil identificar qual é o contato do alma?
Ela está perguntando se o ser é muito mental, se isto pode se confundir, né, com a alma. Pode sim. A mente pode ser tão forte que convence o indivíduo que quem está falando é a alma, e é a mente que está falando. Mas é muito simples você saber se é a alma ou se é a mente. Quando é a alma, você não tem nenhuma dúvida, nenhum ponto de conflito, quando é a alma. Agora, quando é a mente, tem. Cada coisa que a mente diz, ela traz vários problemas para você resolver. Então, é muito simples saber se nós estamos no plano da mente ou se estamos no plano da alma. Em qualquer situação, quando vem a energia da alma, ela resolve. Mas não resolve você pensando. A energia da alma vem e resolve. Quando é a energia da alma. Quando é a energia da mente, você tem que trabalhar muito para aquela energia positivamente transformando as coisas. Ela transforma, claro. Muitos seres vão adiante com a energia da mente. Vão adiante levados pelo processo mental. Mas o processo mental é isso que você sabe. É o livre-arbítrio, o discernimento, é você nunca saber a quantas anda. Porque a mente, no fundo, não sabe nada. A mente sabe quando você vai morrer? Não sabe. A mente sabe se você vai ficar doente amanhã? Não sabe. A mente não sabe literalmente nada daquilo que é importante. Então, a mente é isto, mesmo sendo positiva. Agora, quando é a alma, se percebe logo. Porque a alma fala, diz, não há dentro de um ser conflito, não há dúvida, não há nenhum problema. É só seguir. Existe essa diferença. E a gente vai percebendo isto aos poucos. Isto vai se apresentando para nós. Uma pessoa pergunta o que é um terapeuta, porque ela vê que a gente aqui cuida dessas práticas de cura, e ela gostaria de saber o que é um terapeuta. O termo terapeuta não é usado corretamente hoje, porque nós usamos a palavra terapeuta para quem trata das pessoas. E terapeuta é muito mais do que isso. Quando nós temos um trabalho de tratar das pessoas, nós temos que desenvolver várias coisas para chegarmos a ser realmente um terapeuta. A energia desta palavra é uma energia muito ampla e muito profunda, porque nesta atividade de ser terapeuta, não está incluído só tratar das pessoas, fazer terapia das pessoas. No potencial desse termo, no potencial dessa tarefa, está incluída a possibilidade de canalizar a energia de cura, de sanar os outros. Isso está incluído na energia deste termo, nessa tarefa. Para que nós sejamos realmente um terapeuta, isto é, para que nós sejamos realmente alguém que está não só tratando dos outros, mas que sejamos realmente um terapeuta, precisa que a gente esteja naquela tarefa, no desenvolvimento daquela tarefa, estar procurando compreender, estar buscando através da ciência da cura. Então, um terapeuta é alguém que está, enquanto trata dos outros, está buscando esta ciência da cura. Mas não só da cura física, não só da cura psíquica. O terapeuta verdadeiro, ele está buscando os fatos ocultos que estão incluídos naquela doença, naquela enfermidade e naquela situação. Bem, este termo surgiu, foi na Grécia Antiga. Não era todo mundo que tratava dos outros que se chamava terapeuta. Os terapeutas eram um grupo que fazia um trabalho interior antes de estar tratando dos outros. Fazia um trabalho interior. Eram seres que tratavam dos outros, mas faziam o seu próprio trabalho interior. E não formavam seita alguma. Não formavam nenhum grupo separado de todo o resto da medicina. O verdadeiro terapeuta não se separa dos outros. Ele está se aprofundando nas razões, nas causas daquilo que ele está tratando, mas ele não se sente separado de nenhum outro ser que trate dos outros indivíduos. Enfim, um terapeuta deve ter uma alma já bastante a serviço, uma alma já bastante amplificada. E quando se criou este termo terapeuta para designar isto, isto é, se eu estou sendo tratado por um terapeuta, eu estou sendo tratado por alguém que está interessado e que está buscando as causas ocultas daquilo que ele está tratando. Então, não basta que o terapeuta saiba fazer uma compressa, saiba fazer uma massagem. Ele tem que estar aberto para compreender a razão daquilo que ele está tratando, para ele poder ali usar a sua energia de cura, usar a sua energia interna para participar daquele trabalho. Então, hoje nós damos o nome de terapeuta até para quem é formado em faculdade, tem o diploma, aprendeu uma porção de coisas, dá-se o nome de terapeuta. Isso não basta. Para ser terapeuta, precisa que a energia de cura, a energia sanadora, flua através dele, que ele conte com aquilo e que ele esteja buscando a causa verdadeira, a causa básica, a causa oculta, porque ele tem a energia para cuidar daquilo. E se ele fica só na coisa superficial, não é um verdadeiro terapeuta. Naquele mundo em que se dava o título de terapeuta, se dava este título a quem era contemplativo. Se o indivíduo não era contemplativo, ele não é terapeuta. Ele é enfermeiro, ele é médico, mas terapeuta inclui a energia da contemplação, porque sem a energia da contemplação, ele não pode penetrar a razão daquilo que ele está tratando. Então, um terapeuta se forma com muita paciência, com muita dedicação e com muito serviço, com muita prática do serviço, porque são coisas que só vão desenvolvendo é através da prática do serviço. Nós podemos ter uma pessoa competentíssima, mas que jamais será um terapeuta. E podemos ter uma pessoa não bem formada, não preparada, e que é mais terapeuta do que aquele que é todo preparado, porque o terapeuta não é só isso. O terapeuta é a capacidade de entrar na parte oculta das coisas, e aí ele saber canalizar a energia para lá. Enfim, o terapeuta é um, não digamos um curador, mas ele está se preparando para ser um curador. E hoje nós usamos terapeuta para uma coisa muito material, para uma coisa até psicológica. Até quem faz conversa com os outros chama de terapeuta, que não é, é outra coisa, é outro trabalho. O terapeuta implica em ter a capacidade, a possibilidade de estar na causa das coisas. E lá na causa das coisas, ele entrar com a sua energia sanadora, enquanto faz o trabalho externo que todo mundo vê. Então hoje essa palavra perdeu muito do seu significado. E não é muito simples você restaurar esse sentido. Não é muito simples, porque as pessoas são imediatistas, as pessoas querem que as coisas sejam resolvidas aqui no plano físico, que a pessoa aqui seja correta e eficiente. Isso não tem nada a ver. Isso é uma parte, isso é a parte externa da coisa. E repito, um pode ser perfeito aqui fora, como todo mundo espera, e não ser terapeuta, porque ele não tem aquela capacidade de intuir, de ver, saber como conduzir a energia de cura para lá, que nem sempre é com os elementos externos com que ele está lidando, nem sempre é com os procedimentos que ele está usando. E nós vamos julgar um terapeuta pelos procedimentos que ele faz. É uma mentalidade estreita. Então, os procedimentos são aplicados, mas para aplicar um procedimento não precisa ser terapeuta. Terapeuta não é só aplicar. Terapeuta é ter a energia para ir sanando as coisas ocultas, chegar na base, na raiz das coisas, e ali deixar aquela energia resolver. Eu não sei se vocês repararam que os autênticos terapeutas não são contadores, não são A gente precisa, não sei se vocês notaram isso, parece até que não tem a cabeça muito certa. Sim, claro, ele é terapeuta. Não é uma máquina de calcular, não é uma... É um terapeuta que está, você não sabe aonde, ele está na, onde você não vê. A energia está onde você não vê. Então, quem sabe se ficou mais claro.